Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao episódio número 46 do Debaixo da Língua, podcast de conversas da Rádio Comercial comigo. Olá, sou Rui Maria Pego, nativo do signo Aquário, com Vênus em Capricórnio e ascendente em Sono. Foi uma semana um bocado puxada. Moda Lisboa. O nome já se inscreveu no discurso nacional e vem das almas e cabeças de um tempo que já parece distante, 1991. Antecedida pelas míticas manobras de maio, a Moda Lisboa constrói um ecossistema que até então não existia. A moda de autor a chegar a quem quer vê-la e comprá-la. Numa era em que Cavaco Silva era primeiro-ministro e ainda não sabíamos o que era um e-mail. 62 edições depois, onde está a moda? E para onde é que vai? A partir de hoje, e até domingo, dia 10 de março, vai mais uma vez para o Pátio da Galé. Eduarda Abondanza, a fundadora, é a convidada deste episódio, designer, professora, inventora, é a cara visível da Moda Lisboa há mais de 30 anos. Com pânico de retrospectivas, é virada para o futuro. Quem é próximo diz que é combativa e capaz de mobilizar toda a gente. Como é que se sente o pulso do que aí vem, a toda a hora, há tanto tempo? Como é que a moda é uma ponte para quem somos, mesmo debaixo da pele? E também já agora debaixo da língua. Esta semana, receba e já agora ajuste o casaco antes. Vem aí, a Eduarda Abondanza.
Debaixo da língua.
62 edições da Moda Lisboa. À minha frente tenho o cérebro, a fundadora, mente brilhante da moda e da vida, acredito também, porque só sobrevive, a Moda Lisboa só sobrevive e só tantas coisas na tua vida sobrevivem quando alguém também tem a cabeça muito conectada a muitos mundos. Bem-vinda, Eduarda Abondanza.
Olá, obrigada, Rui. Nada. É um prazer estar aqui.
É um prazer, é todo meu. Eduarda, isto para mim é ligeiramente bizarro, porque eu lembro-me de te conhecer muito mais novo, muito pequenino, e ir-te vendo ao longo da minha, do meu crescimento e marcando o meu início na Moda Lisboa. Tinha eu 15 anos, quando fui pela primeira vez, acho eu. Ou talvez tenha ido mais cedo, não sei.
Ou mais cedo. Eu lembro-me de saber de ti, de te acompanhar também, e depois de repente desapareceste, e não foi imediatamente, foi passado algum tempo que eu perguntei exatamente onde é que está o Rui.
Estava, ele está vivo, o que é que lhe aconteceu?
Ah, sim!
Ah, não, mas isto já foi agora, mais recentemente. Sim,
sim,
eu tive agora algum tempo, porque eu ia muito à Moda Lisboa, sempre fui muito, e adoro a Moda Lisboa, e estou muito contente que estejas aqui hoje.
Eu também estou muito contente de estar aqui.
Sobretudo num momento tão, tão especial da Moda Lisboa. Já lá iremos. Começa hoje, quinta-feira, que vai para o ar este programa. As Fest Talks são hoje, onde eu estarei. Obrigado pelo convite. E depois, ao longo dos dias, a moda portuguesa volta a mostrar-se. É uma plataforma que muita gente conhece. Muitas pessoas têm ideias sobre a Moda Lisboa, mas já lá iremos. Antes, quero falar de ti.
Ok.
Se tu tivesses que dizer a uma criança o que é que fazias, o que é que dirias?
Agora, o que é que se passa agora? Que trabalho na área da moda, que sou uma designer, primeiro que tudo, que trabalho na área da moda e que dou aulas na Faculdade de Arquitetura no mestrado de moda. Era o que eu dizia que fazia.
Ainda te sentes criadora de moda?
Não. Quer dizer, eu senti-me sempre designer, eu sou uma designer, no sentido em que pressupõe um sistema de trabalho, não? E eu sempre organizei a minha vida toda, profissional ou pessoal, ou trabalho a Moda Lisboa enquanto projeto, seguindo a metodologia de trabalho do design.
Portanto,
que é.
Já agora faço aqui uma pós-graduação como professora.
Para mim, a questão fundamental quando tenho questões complexas é fazer um bom diagnóstico. E fazer um bom diagnóstico é fazer um conjunto esperto de perguntas necessárias para se ter o bom diagnóstico. E isto tem também a ver com a saúde, que é muito dificilmente. Tu podes estar rodeado de 50 mil recursos ao nível da saúde, mas se não tiveres um bom diagnóstico, dificilmente se acerta. E na vida também, e nos problemas, e nos projetos, na Moda Lisboa, nas aulas e em casa, que é ter um bom levantamento das circunstâncias que eu vou ter que enfrentar, para a solução que me proponho encontrar. E a partir daí eu vou desenvolvendo um caminho até um objetivo que eu defini, Uhum. Sabendo que as etapas, a fase das etapas é mais caótica.
Então, ou partir seja, um problema grande em problemas pequeninos?
Em fases, que é, essas fases no passado chamavam-se mais caóticas, hoje em dia chamam-se interativas, ou seja, eu posso ir posso dar um passo e posso ter que recuar para dar mais 3 ou 4, mas eu sei sempre qual é o meu objetivo e sei sempre de onde é que parto. Tenho sempre a consciência clara dos meus recursos, porque fiz um bom diagnóstico.
Quando eras criança, para onde é que apontavas? As tuas ambições apontavam para onde?
Não, acho que não pensava isso.
Não?
Não.
Não fazias diagnósticos ainda, então?
Não, nada. Eu quando era criança, até determinada à altura, que tive uma peripécia física que me impediu de continuar o que eu iria fazer, eu iria ser bailarina e, portanto, depois tive um contratempo físico com o qual eu não consegui encontrar nenhuma solução possível para ele e, portanto, tive que me render às evidências e ficar mesmo na cama, perder a performance toda para continuar o balé, etc. E a seguir a isso foi muito difícil recuperar, não é? Exatamente porque eu tinha perdido o chão e tinha perdido o meu mundo e aquilo que eu imaginava enquanto futuro. E então levei algum tempo até voltar a atinar. Portanto,
tive ali
uns anos que tinha uma rebeldia muito grande e interiormente devia ter uma revolta também. E que foi a fase depois da minha adolescência, etc. Não é? Era muito malandra, mas com um bom coração. Era boa menina, mas
isto
malandra.
Isto é caminho da revolução, não é? Portanto, estamos a falar final
revolução.
Dos anos 60.
Sim. Não.
Início já anos 70?
Anos 70, sim. Sendo que eu viajei muito com os meus pais de carro. Eu fui até conheci Portugal inteiro, depois conheci a Espanha e depois começámos a ir mais longe e fui até à Holanda de carro.
É? É longe.
Passando por Londres, Paris, a Bélgica, a Holanda, etc. E essas viagens que foram não me lembro se foram antes ou depois do 25 de Abril, mas pronto, foram anos 70. Foram muito importantes no amenizar de alguma maneira essa minha adolescência.
Essa perda.
Sim, foi. Porque descobri mais mundos, não é? Tinha, tipo, vi o Louvre em 3 dias, o British Museum em 3 dias. Não havia ninguém nos museus nessa altura, não é?
Não havia ninguém tirar fotografias aos quadros, não é? Isso não existia.
Não.
Claro.
E portanto, o regresso foi muito importante na minha mudança, não é?
O teu olhar treinado nasce aí?
Talvez. Eu era muito perspicaz, ou seja, eu acho que tive várias fases no meu desenvolvimento e se calhar toda a gente é assim. Eu, por um lado, tenho a primeira ideia sobre a infância, é uma ideia muito feliz, em que eu tenho muita liberdade, em que eu brinco imenso, estou sempre a brincar com rapazes, porque não tinha. Os meus primos eram todos rapazes, não é?
Em que. Tentar a bicicleta na rua.
A bicicleta.
Isto é em Lisboa, não é?
Sim, Lisboa, Campo de Ourique, debaixo do arco, Coelho da Rocha. E portanto.
Uma pessoa agora no carro a olhar ao lado, a achar que estamos lá ao lado.
Sim, mas era mesmo isso. E andávamos de casa em casa, ainda havia porteiras, não é? E portanto estávamos ali protegidos naquele...
Só pedir cuidado com a tua pulseira que está aí a bater um bocadinho. Sim, desculpa.
Estávamos protegidos naquela geografia pequenina, não é? Pronto. E aí a sensação de liberdade é infinita, não é? Eu tinha uma regra muito simples, que era quando o sol se punha tinha que estar em casa. E portanto no verão era mais alargado, no inverno mais restrito, e que eu cumpria essa regra. Aliás, sempre tive uma grande capacidade de cumprimento das regras, bastava que as conhecesse e que contrabalançasse com liberdade. Por outro lado, se eu me começar a lembrar de episódios da minha infância, tenho episódios que não são tão felizes assim, como é o facto
como
da minha
parte,
doença.
Pois,
não
Sim.
Mas a primeira memória que eu tenho é de muita liberdade.
É muita liberdade, embora tinhas a noção que vivias numa ditadura?
A minha mãe era muito moderna e o meu pai era mais restritivo, mas lá está. Ele determinava X regras desde que nós cumpríssemos. Ok. A minha mãe era muito. Era uma pessoa muito particular. E de alguma maneira. O meu pai era industrial gráfico e, portanto, imprimia muitos livros censurados e proibidos pela PIDE. E, como tal, sempre que a PIDE apreendia livros, ele conseguia, de alguma maneira, salvar um para a nossa biblioteca. Portanto, a nossa biblioteca era uma biblioteca muito rica de livros que existiam no mercado e de livros proibidos e outros que não chegaram a sair.
Dá-me um exemplo de um livro proibido.
Luís Pacheco.
Ah, pois, claro.
Eu tenho uma edição da comunidade que não sei, nunca a vi em lado nenhum, a não ser a que eu tenho.
Isso não criou problemas ao teu pai?
Sim, ele tinha sempre a PIDE lá. Mas pronto, mas isto para te dizer, e lidava com escritores e com poetas também, não é? Uhum. E a minha mãe, por outro lado, trabalhava nos CTTs, que era a central telefónica, porque o país não era automático, era todo manual.
Uhum.
E, portanto, trabalhava na rede de Estado também. E, como tal, eles eram pessoas que, não pertencendo a nenhum partido político, tinham uma consciência política muito desenvolvida e uma informação grande.
Quando acontece o 25 de Abril, o que é que te parece?
Os meus pais... A minha mãe ficou felicíssima. Mesmo feliz, e foi chamada de emergência.
Com os telefones deviam tocar muito.
O meu pai ficou contente, mas ficou mais preocupado, porque ele era industrial, naturalmente.
Okay, claro.
E
isso implicaria que o país ficaria em pausa, não é? Ninguém sabia para onde
ninguém sabia muito bem naquela altura como é que ia ser. Nós ficámos fechadas em casa e não fomos ao liceu, não é? Pronto. E tínhamos instruções.
13, 14?
Isto
é a idade da minha mãe.
13.
Né? Sim, 12 para aí. 12, 13. Sim. Sim.
E a minha irmã. Tinha uma irmã com mais 11, 10 anos que eu, portanto,
ah,
mais
okay.
velha. Ok. Nós ficámos em casa e ficámos naquela de. Ficámos em casa e não saem de casa. Não saem de casa. Mas. Isto foi 25 de Abril, no 1 de Maio eu já saí. Portanto, eu no 1 de Maio já estava no Lar do Carmo, sim, no 1º de Maio.
O que é que se sentia?
É transcendente, não há descrição. Era uma alegria contagiante.
Era a sensação de possibilidade, de futuro. Palpável.
Eu era criança, portanto, eu estava a observar e a sentir toda aquela... energia de comemoração, de alegria, de... sei, acho que foi o primeiro de Maio, foi o que eu fui, foi qualquer coisa histórica, não é?
Uhum.
Que não se repetiu nunca mais. Houve grandes primeiros de Maio, mas nunca como aquele. Que ele foi assim uma libertação, porque no 25 de Abril também não era toda a gente que estava na rua.
Uhum.
Não é? E no 1º de Maio toda a gente estava na rua.
Foi há 50 anos.
Foi há 50 anos.
Eu estou-te a fazer estas perguntas sobre o passado, mas eu sei que tu estás muito mais virada para o futuro sempre. Ouvi dizer. Ou estás numa fase de reflexão agora?
Estou sempre em fase de reflexão. Eu estou sempre. Eu penso imenso.
Percebo. I know the feeling.
Acho que queimo os neurónios.
Não, mas tinha esta ideia porque vi várias entrevistas tuas agora, quando estava a preparar isto e pensando, sobretudo sobre a Moda Lisboa, mas esta coisa de quando foram os 50 anos antes da Moda Lisboa, o teu problema era.
Sim.
E agora?
E agora?
E tu focaste no novo.
Eu não quis participar nisso.
Da retrospectiva?
Da retrospectiva. Portanto, eu quando vi esse documentário,
uhum.
vi-o pela primeira vez no cinema com toda a gente. Eu não o vi antes.
Ah, eu estava lá, pois foi. Agora estou-me a lembrar que eu vi
também
no cinema.
Foi muito emocionante.
Foi super emocionante, claro. Eu lembro-me, sim.
E eu não o tinha visto antes. Isto porquê? Porque de repente essa ideia de ir olhar... tudo aquilo que tinha feito, para já impedir que ele fosse realizado durante para aí 6 meses, não é? Porque eu não decidia nada. E depois, ao final de 6 meses, cheguei ao escritório e disse: ó, é assim, já percebi, porque é que eu não estou a conseguir fazer nada. Não é a minha missão, se eu estou a editar ainda para o futuro, uhum. não é a minha missão eu fazer...
Pensar o passado.
Pensar o passado. Eu não consigo estar em dois tempos tão diferentes ao mesmo tempo e com a mesma energia. E como tal, e como não sei estar a meio termo, eu acho que seria maravilhoso que a equipa... que é uma equipa que nem, não viveu tudo o que está para trás, tem uma capacidade crítica e de síntese mais apurada do que eu, faço esse trabalho. E, portanto, retirei-me, naquele dia retirei-me e não voltei.
Ao documentário?
Não, nem fiz perguntas.
Que existe, que está disponível na RTP Play, se quiserem ver.
Sim, nem fiz perguntas, nada, nada, nada.
O documentário que é da autoria do Márcio Simões. Eu falava disto porque... esta coisa de estar sistematicamente a antecipar, a ver o que vem aí,
é horrível, é um
imagino,
vício.
Eu imagino.
É um vício.
Mas é um vício que te acontece logo depois, quando tens quê? 16 anos, 17, e pensas no que vais fazer e tu estudaste moda.
Eu estudei moda, sim.
Uhum. Entre
eu
Lisboa e Milão.
Formei-me enquanto designer, sim, sou uma designer de moda.
E foi logo
moda.
Para ti uma ideia óbvia?
Não, eu depois de acabar o liceu, eu queria ir para a universidade, para a Faculdade de Arquitetura, estudar arquitetura, e a faculdade estava fechada em Lisboa. E então achei que ia para António Rui fazer um curso qualquer de multimídia. E fui para António Arroio e não tive aulas, não havia televisão, não havia câmaras.
Para multimédia é um pouco curto.
E portanto, estive lá uma semana e ao fim de uma semana fartei-me, não é? Pronto. E porque eu era muito ativa. Eu tinha que estar sempre ativa, tinha uma
Eduardo,
energia.
Ainda és muito enorme. Ativa. Pronto. A seguir esta entrevista tens uma reunião e são 7 da noite. Sim.
E então, nada, fazia todos os trabalhos que me apareciam. Tudo aquilo que me aparecia eu fazia, não é? E fiz muito voluntariado, muito, muito, muito. Por exemplo, lembro-me quando começaram a chegar os contingentes vindos da África, não é? Os bombeiros ali da Dom Carlos I davam banho aos meninos. Porque no Poço dos Negros havia uma grande concentração, davam banho aos meninos, mas não havia bombeiras nessa altura, portanto não podiam dar banho às meninas. E eu fazia parte desse grupo de voluntárias que ia dar banho às meninas e tomar conta das
meninas.
Sim,
lembrando,
etc.
1 milhão de pessoas vieram para Portugal,
sim,
nessa altura.
Portanto, eu fiz muito trabalho voluntário, trabalhei também em caselas, a fazer teatro para os meninos. Estava sempre ocupada e a fazer coisas. E depois estive num projeto de teatro, teatro e marginato, a Culturona, etc., por aí fora. E depois, entretanto, conheci um italiano, casei-me e fui para Milão. E pronto.
E chegaste a Milão e achaste o quê? Quer viver aqui para sempre? Como é que era a Milão dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80?
Não, não. 82 e 3.
Ok.
Era uma era completamente diferente, era tudo diferente de Lisboa, não é?
Em Portugal, uma democracia muito jovem, não é?
Muito jovem e muito verde, jovem, verde, não é? Milão era uma cidade muito rica. Aliás, a minha sogra, na altura, explicou-me logo: Milão é uma cidade muito rica, não há pobres aqui, aqui só há ricos. E há dois tipos de ricos: os ricos ricos e os ricos com cultura. E depois apontou-me para as imensas estantes de livros, indicando-me qual seria
a secção,
o meu estatuto no qual eu estaria incluída. E eu olhei para as estantes e pensei assim: eu que lia que nem uma tarada, não é? Eu devo ter lido Henry Miller aos 11, 12 anos.
Uau.
Não é? Pronto.
Leve.
Não, mas lia tudo, tudo, tudo eu lia. Então olhei para a estante e pensei: não me faz medo nenhum esta estante. E nada, eu logo no dia a seguir comecei a ler livros em italiano que eu não tinha ainda lido. E portanto eu basicamente consegui ler tudo daquela estante.
Tudo?
Tudo, sendo que uma parte eu
já
conhecia,
lido,
não é?
Claro.
Mas uma parte substancial dos clássicos que eu ainda não tinha lido, eu li em italiano. E pronto, e eu aprendi a falar italiano em 3 meses, não é? Percebi as diferenças de uma cidade de Lisboa com Milão. Percebi essa coisa incrível que nós não damos por isso, que é em Lisboa nós nunca nos perdemos, porque subimos e descemos e, portanto, temos sempre um ponto de referência. Em Milão eu dava 3 passos e estava perdida, porque é tudo plano,
tudo plano,
uma quadrícula,
é.
Não é? Portanto, isso foi logo a primeira coisa e reconhecer, ou seja, conhecer aquela cidade para mim foi muito cauteloso por essa razão, que eu perdia-me em
Viras
minutos.
Uma esquina e não sabes onde estás.
Exatamente.
E encontraste-te em Milão ou tiveste de voltar para casa?
Eu passado 3 semanas de estar em Milão, já sabia que era moda, que eu queria estudar. E pronto.
E uma paixão para a vida.
Sim. Foi imediato, foi muito rápido.
E porquê que a moda te atrai?
Primeiro, assim, é uma linguagem... ou seja... com a moda tu consegues tocar tudo na sociedade, se quiseres, ou se não quiseres também não tocas, não é? A moda para mim tem um espectro tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que acaba por, através da moda eu consigo aproximar tudo aquilo que eu também gosto para além da moda, sem ter que sair dela, através dela, pronto. E porque tem a ver com
a identidade,
a comunicação individual,
a maneira como nos apresentamos no mundo,
a
não é?
Maneira como te apresentas e a maneira como tu consegues também ultrapassar barreiras, integrar-te, não seres suprimido dentro dos teus grupos sociais e comunicar também. Comunicar uma série de coisas. Comunicar ideias, comunicar pensamentos, atitudes, tudo o que tu quiseres.
Dessa época havia uma peça de roupa que tu lembras como sendo uma espécie de go-to. Eu usava sempre este casaco e deixava-me contente. Porque eu acho que uma das minhas razões porque eu adoro moda é porque há coisas que me dão uma alegria imensa. De pô-la, e as pessoas, muitas pessoas podem considerar, que eu acho errado, frívolo, mas eu acho o oposto. Eu acho que é uma ponte para quem nós somos.
Sim.
E eu adoro essa ideia.
E te sentires muito bem contigo próprio. Tu
Exato.
Podes te sentir muito mal se estiveres vestido mascarado, ou seja, porque é uma máscara, ou podes te sentir muito bem porque é uma extensão de ti próprio. E isso ajuda-te na comunicação e no estar com as pessoas. De moda é cultura também, não é?
Claro que é.
E arte. Nessa altura que eu comecei a estudar moda, os grupos identitários eram determinantes no próprio movimento, não só de Milão, como da cidade de Lisboa também. Nos anos 80 e 90.
Falar dos anos 80 em Portugal é falar de uma explosão também, não é? De ideias, de pessoas, de capacidade, de estava tudo por fazer, não é? E tu estavas também nesse epicentro depois a fazer. Obviamente que temos que falar do frágil e das pessoas que passavam pelo frágil e de como toda a gente se encontrava. E de repente, uma das coisas que eu não vivi, eu nasci em 89, não é?
Sim.
Os meus pais sim, mas esta coisa de a invenção de uma nova ideia também sobre Lisboa e sobre quem eram os portugueses e de que forma é que se queriam também emancipar.
Emancipar e escrever.
Sim, digamos. Escrever, claro.
Claro.
O que é que lembras desse tempo?
É assim, eu quando regresso a Lisboa, já existia o Bairro Alto e já existia o Frágil e já existia isso. Portanto, eu quando... de vez em quando eu vinha a Lisboa, vinha ver a minha mãe e vinha... respirar o ar do mar e do rio, porque Milão era seca, não é? Interior, era difícil para mim. E tinha muitas saudades, era muito nova.
Tem uma energia muito particular, Milão.
Tem.
Eu gosto, mas não sei
interna,
se é para toda a gente.
É uma energia interna. Tu tens que estar dentro dos círculos da cidade para circular naquela altura. Tu não era propriamente uma cidade em que ia-se jantar fora quando se fazia anos numa altura particular, senão as pessoas circulavam de casa para casa. E, portanto, tinhas que estar inserido em círculos. Pronto. Mas quando eu regresso e quando me fixo, porque eu vinha e comecei a vir mais regularmente, porque comecei a sentir a cidade a pulsar, não é? E então comecei a ser novamente atraída por Lisboa. E quando finalmente me fixo em Lisboa, já existia, portanto, eu não apanho o princípio dos anos 80, eu não estava cá, eu chego no final dos anos 80. E chego e integro-me, porque pelo menos aquele bairro fervilhava, não é? Fervilhava de manhã à noite.
Manhã à noite. E fervilhava de ideias?
De ideias, de energia, de
coragem também.
Coragem,
né?
De ideais, de futuro, futuro muito, porque cada um à sua maneira tinha ações que iriam influenciar o futuro. Isso era possível nessa altura, exatamente por aquilo que tu referiste, que estava tudo por fazer. Portanto, era uma questão de arregaçar as mangas e começar a trabalhar.
Então, e tu arregaçaste as mangas, estagiaste com a Ana Salazar, não é?
Sim.
Entre outras coisas. Mas arregaçaste as mangas e pensaste: eu vou fazer moda, vou criar mesmo, aqui.
Vou fazer moda e vou atuar através da moda naquilo que eu decido da cidade. Não foi só fazer moda.
Claro, não, mas nunca é só. A questão é essa.
Sim.
Há muitas pessoas que falam das manobras de maio e dessa. Eu não tenho memória disso, não é? Mas quando
não
falo,
podes.
Não posso, só posso ver em documentários. Mas muitas pessoas falam da importância disso. Para quem nunca ouviu falar das manobras de maio, o que é que tu dirias que está a ouvir neste momento a Rádio Comercial?
Eu acho que as manobras de maio é aquele momento que junta todos. Sem mais objetivos que fosse do que juntar todos, não é? E o facto de repente haver uma plataforma que junta toda a gente, seja fotógrafos, artistas plásticos, escritores, jornalistas, designers de moda, designers de equipamento, arquitetos, atores, atrizes, etc. A partir do momento que há um dia e um horário alargado em que todas estas pessoas se encontram e interagem umas com as outras, permite, primeiro, que nós nos conheçamos todos, que trabalhemos uns com os outros.
Se contagiem, não é?
Exatamente. E que dentro desse grupo imenso, heterogéneo de pessoas, vamos escolher os nossos pares e vamos partir para a aventura. Isso aconteceu num círculo que envolve todas as artes. Música, os músicos, as músicas, etc. Toda a gente. Eu lembro que houve um desfile que eu fiz nas manobras de maio que tinha como manequins Zé Petcroft, a Inês de Medeiros, Ricardo Vasconcelos, Fernanda Fragateiro. Ou seja, era um mix de pessoas que não vinham da área da moda, vinham de outras áreas, mas que nós criávamos projetos.
Beleza. Eu acho isso muito, muito bonito. Essa coisa de estamos todos a puxar, não é, para um lado.
Pedro Casqueiro, aliás, não era o Zé Petcroft, era o Pedro Casqueiro. Não, foi um incrível essa aproximação de linguagens, áreas disciplinares que todas fluíram para a mesma coisa, que era a criação de uma cultura emergente.
Uma cultura emergente. Sim. Que refletia, refletia esta vontade de pôr Lisboa no mapa.
Refletia a vontade de pôr Lisboa no mapa para todas as áreas. Todos nós queríamos isso.
Portanto, sim. Entrar nos anos 90 é entrar na ideia da possibilidade, não é?
Sim.
Portugal a aproximar-se da Europa, uma série de coisas. Eu já tinha nascido, a Sofia acho que ainda não. A Sofia um bocadinho mais,
93.
Mais tarde. 93, pronto. Portanto, se ainda a Moda Lisboa nasce em 91, não é?
Nasce em 91.
Portanto, o que é que antecede a Moda Lisboa? A tua parceria com
o Mário
Matos Ribeiro.
E as manobras.
As manobras.
O facto de nós termos estado a trabalhar durante 2 anos e meio com a indústria no Porto, portanto, esse conhecimento muito grande do tecido industrial também, não é, não, nós não estávamos só em Lisboa, nós trabalhávamos também com a indústria do Norte, portanto, isso criou-nos um conhecimento daquilo que era o tecido industrial e da moda. Uhum. Um convite que nos foi formulado para organizarmos um desfile nas festas da cidade, pelo vereador do turismo nessa altura, Vítor Costa.
Em Lisboa.
Em Lisboa, e de nós pensarmos, eu pensei muito, que é, porque é que eu ia estar a fazer um desfile, se eu podia, eu devia era estar a desenhar um projeto sobre moda que permitisse que a moda crescesse todos, não é eu. Todos.
Sim, não era o teu trabalho.
Não era só o meu trabalho. Eu só poderia crescer de uma forma grande se todos os outros crescessem comigo. E então fizemos esse desfile no Pavilhão do Tabaco e, em contrapartida, não quisemos cachê, a contrapartida que nós quisemos foi poder entregar um projeto competente na área da moda. Não era que ele fosse aceito, era só que ele fosse lido. Mais nada. Era a contrapartida que nós queríamos, era que ele fosse lido. E pronto,
e foi lido.
Foi lido
e
fizemos. Isto para explicar que nós não tínhamos cunhas, Rui. Nós não conhecíamos as pessoas. Portanto, era possível trabalhar de outra maneira nessa
Então
altura.
Isso traz-me uma pergunta que eu acho importante e que acho depois também é transversal à vida de muita gente que ouve, que é: há pessoas que são fundamentais de conhecermos na vida, como o Mário. No teu caso,
claro. Ou seja, Manuel Reis.
Não ter cunhas, mas ter, encontrar pessoas
que são estruturantes
e que abrem a porta para quem nós podemos ser.
Sim.
Não é?
Sem dúvida.
Portanto, essas pessoas aparecem porque têm que aparecer ou nós atraímos-las?
Aparecem porque têm que aparecer e porque nós as atraímos para nós. É uma atração mútua, nem sequer é num sentido só. É nos dois sentidos.
Então esses ímãs tinham todos que acontecer?
Tinham. O Mário, o Manuel Reis, Ricardo Mialha, Paulo Gomes foram inevitáveis na minha vida. Uns com muitos ferimentos a posteriori, outros agradavelmente até ao fim. Só o Paulo Gomes é que ainda está vivo. Mas foram determinantes e a partida deles deixou-me uma solidão também.
Claro.
O Manel então ajudou-me inclusivamente a criar a Sofia. Não sei explicar, eu falava todos os dias, falava com o Manel às 9:30 da noite. Ou seja, jantava com a Sofia, tratava do cão, tratava de tudo, arrumava a cozinha e a seguir ia até à varanda e fazia um telefonema privado de alguns minutos, que era com o Manel, sempre.
Sabes que é curioso, porque eu não tenho qualquer relação pessoal com o Manel, à exceção de o ver no Lux e de ele ser sempre muito simpático, mas comove-me imensa a maneira como tanta gente o amava. E a importância do que ele deu a Lisboa e do que ele criou para Lisboa e os passos seguros que ele inventou. A mim comove-me imenso. Eu só pude ser quem era pela primeira vez no Lux. E como eu, há muitas pessoas que dizem ver isso no Frágil, não é? Portanto, estas pessoas atraem-se. Estas pessoas depois fazem nascer a Moda Lisboa.
Sim.
Moda Lisboa acontece. E o cenário é primeiro dia de desfile e o cenário é que é a adrenalina máxima, é o caos, é o quê? Porque no fundo era aquilo que dizíamos há pouco, estavas tudo por inventar.
Estava.
Profissões a nascer, não é?
E nós, de alguma maneira, estávamos a fazer um projeto que não tinha histórico para trás e que, portanto, não tínhamos a noção do que é que estávamos a criar. Quando começámos a Moda Lisboa, nós não tínhamos noção do que é que a Moda Lisboa viria a ser, muito rapidamente. E lembro-me que houve uma altura no São Luís que... Teatro São Luís, era um teatro e, portanto, não podia abrir as portas sem a presença dos bombeiros. E os bombeiros não chegavam. E os bombeiros não podiam chegar porque nós tínhamos provocado um engarrafamento que ia até quase à rotunda.
A gente queria
e nessa altura de desespero, porque a multidão lá fora era tão grande que o trânsito não circulava, não circulava. Tínhamos provocado o engarrafamento, os bombeiros não chegavam. E eu lembro de ir à varanda, porque não estava a perceber. Eu não estava a perceber o que é que se estava a passar. Uhum. E então fui à varanda e de repente olho da varanda e vejo os carros todos parados, uma multidão imensa, não é? E nessa altura lembro-me de tapar a cara com as mãos, tipo, oh my God.
O que é que eu fiz?
O que é que eu fiz? E lembro-me depois, com a produção, estarmos a telefonar para outros bombeiros que vieram a pé para abrirem as portas, para as pessoas entrarem, uhum. para o trânsito correr, fluir. Para uhum. depois chegarem os outros. Mas nessa altura, eu lembro-me de pôr as mãos na cara e pensar: oh my God, isto é uma coisa gigante. É uma
Estávamos
coisa...
em 91.
Em 91, 92.
91, 92. Sim. Já foi há bastante tempo?
Já.
Mas essa vontade das pessoas pertencerem a esse, era como se de repente, eu acho que deve ser muito, muito importante e muito bonito, sobretudo naquela época, que é quando não existe nada que se pareça nada. Comigo e de repente essa coisa aparece.
Sim.
É. Não é? É. Finalmente consigo um sítio onde eu posso respirar fundo.
Sim.
Onde... era encontrar uma tribo também, encontrar pessoas como nós. Que se
e que havia tantas.
Orientam, exato, que se orientam para a beleza e que se orientam para a criação e para a invenção.
Sim.
No outro dia, nesse modo de Lisboa 50, a Lili Canessas dizia: a beleza vai mudar o mundo. Claro.
Lili é muito curiosa, sempre.
Muito, muito. Nessa altura, vocês achavam que iam mudar o mundo? E mudaram, não é? De alguma maneira.
O mundo, não sei, mas o país, sim. Nós, repara, a revolução tinha sido há poucos anos. Portanto, para nós, o Portugal tinha uma importância. Era a nossa pátria, ok? E nós tínhamos muito orgulho ou seja, a seguir logo ao 25 de Abril, que estava tudo... Uhum. Não mexia nada, era só manifestações, uhum. etc. É uma coisa. Mas quando isto começou a rolar, nós tínhamos muito orgulho. E tínhamos orgulho. E tínhamos esta vontade de fazer acontecer. E achávamos também que era um contributo da nossa parte em relação à democracia.
Uhum.
Criar uma área no país que não existia antes. Portanto, a moda não existia em Portugal. É a seguir a começar a Moda Lisboa que se desenvolve o ensino da moda, o ensino superior da moda, os mestrados em moda, os doutoramentos em moda, a investigação em moda. Tudo isso não existia.
Os prémios para moda?
Tudo. Eu lembro-me que na primeira edição não havia aderecistas, não havia essa profissão. E os manequins... a primeira Moda Lisboa que nós fizemos, havia uma agência, que era a central da MI, uhum. do Tocumano. Portanto, todas essas áreas começam a florescer, não é? A existirem mais escolas, a existirem os fotógrafos, as revistas de moda começam a florescer. A edição de livros em Portugal começou a existir. Portanto, tudo começa...
A mexer.
A mexer. E nesse aspecto nós mudámos as coisas.
Sem dúvida, sem dúvida. Essas pessoas, os primeiros criadores de moda, designers a mostrar na Moda de Lisboa, eram pessoas que vocês conheciam. Como é que vocês fizeram? Ligaram às pessoas que conheciam, porque eu acho que lá no documentário falam sobre isso. Esta ideia de os primeiros
sim.
são as pessoas que nós conhecemos.
Conhecíamos a partir das manobras de maio do Bairro Alto e como nós tínhamos trabalhado no Porto, conhecíamos também as pessoas do uhum. Porto e do Norte, etc.
Estamos a falar de que nomes, portanto, por exemplo, dessa primeira edição todas? Nuno Gama?
Eu não sei, eu não consigo lembrar-me quem é
sim, que também deves ter muitos nomes na cabeça.
Nas primeiras edições, não me consigo lembrar de cor. Júlio Turcato. Paulo Cravo, Nuno Baltazar, Filipe Faísca, Ana Salazar,
uhum.
a própria Mandelinha Gonçalves participou. Nós conseguimos, de alguma maneira, reunir toda a gente, não é? Lena Aires, Vitor Neto, uhum. sei lá, toda a gente.
E estas pessoas também havia uma coisa.
Buxinho,
ah, o Buxinho, sim.
sim.
Eu acho que. Que é o Paulo que diz isso no documentário, que as pessoas viviam moda a 100%. Portanto, não era só o dia do desfile, era tudo o resto. Era um lifestyle, não é?
Era um lifestyle, sim.
Um estilo de vida. Hoje será diferente?
É diferente, claro que é diferente. Passaram muitos anos.
Claro, essa vibração desses dias, que depois, entretanto, depois a Moda Lisboa foi se transformando. E vocês tiveram, vocês inventaram uma indústria também, não é?
Unificámos, só antes de nós havia a indústria têxtil.
Uhum.
E a partir da nossa ação passou a haver a indústria de moda, que é mais forte que a indústria têxtil, porque envolve a criação, a fabricação e todas as atividades e profissões à volta dela.
Para muitas pessoas que ligaram agora à rádio, de repente chegam e estamos a falar da Moda Lisboa. E a Moda Lisboa quer dizer muita coisa para muitas pessoas. Quando é que tu sentes que a Moda Lisboa passou a fazer parte do discurso do país? Porque uma coisa é acontecer em Lisboa, as pessoas que moram em Lisboa começarem a ir, começar-se a falar. Outra coisa é, hoje em dia tu dizes Moda Lisboa, qualquer pessoa sabe o que é. Isso é extraordinário.
Sim. Eu acho que tem a ver quando os meios de comunicação mais mainstream começam também a falar sobre nós e a refletir sobre nós, não é? E que criam uma amplificação. E houve algumas, muitas coisas que nós fizemos, como seja, o facto de nós termos iniciado com a RTP foi muito importante, porque a RTP tinha a RTP Internacional e a RTP África, e nessa altura toda a gente via televisão.
Uhum.
E, portanto, a RTP Internacional, ok, era uma RTP para os imigrantes, mas havia mais gente que via, e os imigrantes eram muito importantes também nesse fenómeno.
Claro.
Portanto, a Moda Lisboa tem uma grande divulgação a partir da RTP. E a seguir há N programas internacionais, há RTs, etc., que querem vir descobrir quem
mas
são estes malucos.
Imprensa internacional desde o primeiro momento.
Desde o princípio. E era muito cómico nessa altura.
Mas ligavas o quê? Para a Vogue francesa?
Não, eu tinha uma attaché de presse, que era a Sylvie Krambach, que pertencia ao Dazien Bureau, que era o gabinete de comunicação em Paris mais bem posicionado naquela altura, mais branché. E que trabalhava para nós. Só que a Sylvie, nessa altura, porque nós, antes de fazer Moda Lisboa, nós fomos estagiar para Paris. Aprender a fazer desfiles, não é? Nós não sabíamos.
Aliás, muitos criadores, foi a primeira vez que tiveram um desfile na vida.
Foi a primeira vez, não é? E, portanto, fomos aprender como é que se organizava um backstage. Sabíamos lá nós como é que se organizava um backstage para tanta gente.
E quando foste lá, o que é que achaste, de repente, tanta gente?
Achei transcendente, sendo
é uma linha de montagem, não é?
Uma linha de montagem, sim. Mas fomos ver, tínhamos que ver antes de fazer, só não tínhamos qualquer noção. E a Sylvie queria sempre que nós fôssemos apresentar em Paris. E nós explicávamos, porque nós fomos a primeira Fashion Week periférica a seguir. Ou seja, a seguir.
Ah, isso
todos,
não sabia.
Isso é uma questão que as pessoas não sabem e a nossa classe dirigente não tem também, por mais que se diga, não consciencializa, que é quando a Moda Lisboa começa, ela é a primeira Fashion Week a desafiar as Fashion Four, que era
Milão, Londres,
Paris e depois Nova York, não é? Pronto. E a seguir a nós, passados uns anos, todos. Portanto,
uau,
nós fomos os primeiros a fazer.
Ouviu? Fomos os primeiros.
Fomos os primeiros. E outra coisa que as pessoas também não têm a noção, que é, nós fomos os segundos no mundo a fazer um streaming de desfiles em direto. O primeiro foi Karl Lagerfeld e os segundos fomos nós. Só para terem noção, isto foi há tantos anos, eu já nem
isso,
me lembro.
Isso traz-me um lugar da conversa que eu também queria abordar, que é esta sensação, que eu não sei se é só tua, mas imagino também seja da equipa, que é à procura dos sítios onde ainda não estivemos.
É, sempre.
De que forma é que podemos ir para um sítio onde não estivemos ainda?
Sempre.
Como é que tu tens esse faro? Como é que isso se explica? De perceber,
tem dois nomes para a mesma coisa. Chama-se L'Air du Temps ou Zeitgeist.
Sim, o ar
e
do
é
tempo.
É por isso que eu gosto de moda, porque a moda treinou-me nessa antecipação. E isso pressupõe que, primeiro, tu tenhas uma leitura e uma observação de muitas coisas. E que tenhas que o teu pensamento seja formado por ti, não por segundos ou terceiros. Ou seja, Eu leio e ouço todos os dias. Agora estou um bocadinho mais calma, porque senão tinha tido uma exaustão no confinamento.
Sobrecarga cognitiva.
Sim, completamente.
Estávamos entupidos todos.
Estávamos cegos.
Mas as pessoas vivem entupidas agora, neste momento. Eu sinto que estamos com muito pouca capacidade para fazer aquilo que tu estás a sugerir, que é pensar pela própria cabeça.
Eu sei, e isso faz-me com que eu esteja num processo de isolamento, porque não encontro muitos pares na forma de estar. Mas eu não é uma coisa terrível para mim. Eu isolo e depois...
Depois dás.
Sim, mas preciso de carregar, preciso de perceber como é que o mundo está a funcionar. Eu tenho que saber como é que o mundo está a funcionar.
A moda reflete isso?
Reflete. Pronto. E portanto, pensar, conseguir pensar antes dos outros foi sempre a questão determinante para mim. E eu ainda consigo pensar antes
dos outros. Eu também acho que sim. Década após década, já vamos em, como dizíamos, 62 edições.
Sim.
Agora a moda Lisboa for good, já falaremos disso. Mas a moda, entretanto, atravessou inúmeras mudanças, não é?
Inúmeras.
Quer dizer, desde o comércio online, ao fast fashion,
à ultra fast fashion.
Agora voltamos a um sítio em que se calhar vamos começar a fazer upcycling de tudo. Antigamente upcycling era uma coisa distante.
Era.
Esta coisa de reciclar a roupa que usa, não é? Para quem não está familiarizado com os termos.
Neste momento a moda, a chamada, o segmento luxo, comanda tudo, não é? Estamos numa fase assim. Os anos 90 foi o contrário disso, não é? E agora estamos numa fase, porque nos anos 90 surge todo esse fenómeno da moda de autor, não é? E agora estamos numa fase em que a moda do luxo comanda o mundo, e sendo que são tudo um conjunto de marcas que pertencem a grupos económicos muito grandes, não é?
Tipo Kering, não é?
Enormes, gigantescos. E que a deslocação, por exemplo, a Europa, neste momento não é um continente rico de maneira nenhuma. Portanto, a deslocação de para outros mercados, para outros
segmentos. Singapura é, por exemplo, um dos bastiões agora da
China,
da moda de luxo, não é?
A Ásia toda.
A Ásia, Coreia.
Sim, Coreia. Tudo isso. É lá que estão os consumers, não é? Os consumidores com maior poder de compra.
Com
não
muito poder de compra, não é?
Porque sim, com muito poder.
Uma das coisas que se torna também... houve aquela coisa da label mania, das pessoas quererem as labels e estarem cobertos de... Ainda
sim.
Existe, não é?
Ainda existe. Lamentavelmente.
Ainda existe. Mas, por exemplo, no caso destes consumidores de hoje, que gastam milhares e milhares e milhares de euros numa camisola, para a esmagadora maioria das pessoas que estão a ouvir este programa, isso é um pecado mortal, não é? Gastar assim tanto dinheiro.
Porque não temos esse dinheiro. Não estamos nesse...
Mas nós somos atraídos pela beleza.
Somos. Ou não?
Eu também acho que sim.
Claro, sempre. A questão está... de alguma maneira, o fast fashion vem democratizar. O primeiro passo do fast fashion tem como objetivo democratizar o acesso à moda. Depois verificou-se mais tarde, com a globalização e etc., que tinha sido a grande tragédia, não é? Por causa das questões da ultrafabricação, do excesso de fabricação.
Sim, sim, e dos contextos de onde as pessoas trabalhavam.
E da fabricação não
é?
Ética, etc., para aí fora, não é? Tem a ver com as empresas globais, que toca à moda, mas nem toca só à moda, toca muitas outras coisas, não é? Mas... as pessoas são sensíveis à beleza, é óbvio que sim. Não é?
2024 é um ano bom, ou este tempo é um ano bom para os criadores de moda, para os autores?
Médio, nós estamos num momento de grande transformação do próprio sistema de moda, não é? Com as questões da sustentabilidade, etc. Estamos num momento de grande transformação. E esta questão da globalização das cidades também, a massificação do turismo, que traz vantagens para toda a gente que opera nessa área, mas que esmaga tudo o resto, convenhamos, não é?
Claro. Pronto.
E isso não estou a falar de Lisboa, estou a falar de todas as cidades grandes da Europa. Pressupõe grandes alterações, não é? A maior parte dos criadores, também eles perderam as suas lojas mais bem situadas. Portanto, inevitavelmente, ou têm lojas em locais mais escondidos, menos, uhum, menos visíveis, e portanto a comunicação também tem que ser alterada, tudo tem que ser alterado, não é? Porque o mundo está em mudança. O que é que vai sair daqui? Ninguém consegue. Essa parte dos Zeitgeist ninguém consegue prever, não é? Mas a Europa não está numa pujança económica, não é?
É o
ainda
é o centro, centro intelectual, não é?
Ainda continua a ser, e há países como a França, a Inglaterra, a Itália, etc., estão muito preocupados aí na manutenção desse poder, porque
status
sabem
quo,
o valor, uhum, que isso traz.
Uhum.
No entanto, a própria Europa está a debater-se com muitas questões, não é? E, portanto, as marcas mais pequenas, neste momento, têm, por um lado, o mass market, as magalas, e, por outro, as marcas de luxo com poder de comunicação e de posicionamento, de locais, de PR, etc., muito, uhum, grande. E os criadores estão no meio disso. E, portanto, estamos em mudança.
Como é que um talento nacional, e são muitos aqueles que estão nesse flyer da Moda Lisboa que temos à tua frente, muitos deles nós reconhecemos os nomes já, conhecemos na Moda Lisboa, como é que um talento nacional pode ter aspirações em chegar a muitos mercados? Consegue filtrar-se e infiltrar-se, aliás?
Pode. A questão é, nós temos designers com posições importantíssimas em marcas de luxo, uhum, incríveis, ok?
Pronto. Uhum. Eu sei.
Mas estão a trabalhar para essas marcas, portanto.
Ou seja, para quem não sabe, criam produtos para estas marcas, existem dentro de uma lógica, não é? Daquela marca. Ou trabalham.
Na Hermès, por aí fora, temos muitos, não é?
E convém dizer que no Norte também se trabalha e se faz muita coisa.
Mas
para
aí é quanto de produção.
Estou só a situar, sim, para quem, sim, não, sim, conhece, não é? Que o setor têxtil produz para
muitas marcas,
muito, muito conhecidas e extraordinariamente
muito
boas.
Sim, muito
boas.
Muito...
Portugal tem boa fama, não é?
Tem.
De produtor.
Portugal tem muito boa fama.
Uhum.
Agora, um designer criar uma marca pressupõe um nível de investimento, seja cá, seja onde for. E se nos anos 90 nós fazíamos omeletes sem ovos, hoje em dia não é possível fazer omeletes sem ovos. Precisas dos ovos para o omelete.
Pronto.
E como tal, um designer precisa de procurar investimento. A questão é essa. E investimento para moda não é uma coisa que Portugal tenha como... Há muitos investidores em Portugal, mas não é para moda, porque moda não tem um retorno imediato. É preciso criar marca, leva tempo a
produzir uma coleção é caríssimo, não é?
É caríssimo e leva tempo a, uhum, ter resultados. É preciso investir. Qualquer investidor que invista em moda sabe que leva tempo a refazer esse investimento. Aliás, havia uma coisa que saiu nos jornais quando a Gucci escolheu o Sr. Amorim para ser investidor, porque foram eles, uhum, que vieram ter com o Sr. Amorim, e ao qual ele respondeu, o Sr. Américo Amorim. Mas porquê eu, não é? Porque alguém que tem tempo, alguém que espera 9 anos por um sobreiro para lhe dar a cortiça certa, é essa pessoa que nós queremos para investir na nossa marca, alguém que sabe esperar, não é? Portanto, isto explica que a moda precisa de tempo. E o investimento que Portugal atrai é um investimento de resultados rápidos e imediatos, não é? E o investimento mais lento não está cá, está noutras cidades. Portanto, há muita gente que vai estudar para Londres e... Porquê? Porque são as cidades que estão no centro do mundo. Nós não estamos no centro do mundo. A Lisboa não está no centro do mundo.
Óbvio, não está no centro do mundo.
Não. Está periférica, não é? Tu em Londres apanhas o comboio e estás de outro país.
Sim, sim.
Não é? Em 2 horas. Aqui não. Levas 3 horas e meia a chegar ao Porto. Portanto,
ainda.
Mas é isso que eu quero dizer. Portanto, uhum, a própria Espanha é mais rápido, não é? Pronto, nós temos sempre a Espanha, sim, ou o oceano. Ou a Espanha ou o oceano.
Sim, mas mesmo de comboio não é muito rápido. Ir a Madrid é um pesadelo.
Eu sei, mas a Espanha tem uma capacidade de consumir o seu próprio produto. A,
sim,
Espanha é um país gigante, não é?
Claro.
Nós precisamos sempre de exportar. Porque nós somos um país pequeno que consumimos até certo ponto, depois temos que exportar.
62 edições de Moda Lisboa, Moda Lisboa for Good. Tu estás a querer dizer-me que é difícil fazer a Moda Lisboa?
É super difícil.
Acho importante que fales sobre isso. Porquê que é complicado, sendo em conta que não há mais. Quer dizer, quantas provas dadas é que podes dar? Eu imagino que seja, às vezes, seja um bocadinho esse o discurso que devem ter, que é: nós já fizemos tantas coisas, já fizemos tantas vezes. É o quê? Captar investimento é complexo? É o falta de ligação à cultura dos próprios governos, que nem sequer 0.2 é o que existe no orçamento?
Não, é assim.
Como é que se explica?
A moda depois está neste híbrido, que é a indústria, mas é a cultura.
Uhum.
E, portanto, a cultura não quer dividir budget com mais ninguém, não é? Já tem os seus próprios problemas.
E tem pouco.
E a indústria também tem os seus problemas para resolver, que tem a ver com a digitalização, a economia verde, etc. Por uhum. fora. E, portanto, ficamos aqui num híbrido, que é nem num território nem noutro, não é? E, por outro lado, os financiamentos... Por exemplo, vou-te dizer, nós, Moda Lisboa, não temos financiamentos porque Lisboa tem uma comparticipação que não justifica, ou seja, a máquina que eu tenho que montar para concorrer a um financiamento comunitário em Portugal é uma máquina tão complexa e tão custosa que não compensa para o fundo perdido que Lisboa tem, não é? E daí não sou eu, quase ninguém em Lisboa concorre, não há fundos para Lisboa. E, por outro lado, a máquina é muito complexa, não é? E nós, Moda Lisboa, já trabalhámos no passado e continuamos a trabalhar em financiamentos diretos à Europa, por mais incrível que isto possa parecer, porque, de alguma maneira, a burocracia é menor do que aquela...
Do que fazer cá?
Sim. Tu, olhando para um programa comunitário cá, tens uma rede tão intrincada, não é? Tão intrincada, que é uma questão de sorte ou azar se safas bem daquele programa. Não é dito que, se cumprires todas as regras, tu vá correr tudo bem. Pronto, e portanto é muito complicado, mas isso tem a ver com o país e com a burocracia que todos
mas
falam.
Mas há talento.
Há muito talento, tanto que ele imigra, não é? E o que está cá tenta fazer o melhor possível, mas não há um apoio claro para aquilo que é a moda de autor e os ativos nacionais nessa área. Se ela desaparecer, se nada for feito, é como as questões do artesanato e da recuperação do artesanato, que é: seremos um território árido daqui a uns anos.
Eu não vou deixar. Não vamos deixar.
Não, mas é verdade.
Não, mas eu sei o que é que estás a dizer. Eu penso muito nisso. Se nós não defendemos a cultura que temos, um país que não tem cultura não respira, não existe, não é?
Não, dentro de uns anos será árido e deixará de existir, porque não tem a sua história, não é evidente. Foi esmagada, não é?
Sim.
Não chega aos monumentos, não é?
Quantos nomes é que achas que a Moda Lisboa já lançou?
Ai, tantos. Basicamente, toda a gente que opera em Portugal passou pela Moda Lisboa. Mesmo que hoje em dia já não esteja noutras plataformas, ou toda a gente.
Outras latitudes passou por lá.
Sim.
Então fará sempre sentido fazê-la, ou não? A
claro
Moda Lisboa.
Faz sentido fazê-la. Enquanto não existir nada melhor, faz sentido fazê-la.
Então, falando da edição de agora, Moda Lisboa for Good, porquê este nome?
Porque fomos obrigados a trabalhar neste calendário, porque quando foram anunciadas as eleições, nós, Lisboa está super ocupada e temos que marcar o espaço a um ano de antecedência. E, portanto, quando o Sr. Presidente da República anunciou, foi num fim de semana ou numa sexta-feira à noite, já não me lembro, segunda-feira nós tentámos imediatamente alterar, mas foi impossível. Ainda tivemos um mês e meio à procura de outros sítios, etc., mas não era possível. E, portanto, não é a primeira vez que vamos fazer a Moda Lisboa em eleições, é a segunda, já fizemos uma outra, mas não queríamos estar aqui porque, em termos de comunicação, nós perdemos comunicação, obviamente.
Claro.
Porque
a agenda mediática está virada para outro lado, não é?
Está virada para outro lado e, portanto, em termos de comunicação, não é a melhor altura para nós. E este For Good tem um bocado também a ver com uma ideia de comunicação que se distanciasse daquilo que era a comunicação dos partidos, mas que de alguma maneira refletisse, porque são muito caras também.
Claro, claro, pronto. eu sei o desenho mosaico.
Pronto. Por um lado, não podíamos evitar o momento que estamos a atravessar, e não evitamos. Mas, por outro lado, tínhamos que nos diferenciar.
Aliás, neste momento, deve estar, é quando esta conversa passar na rádio em FM, as pessoas estão a começar a ver os primeiros, as primeiras votações. Porque isto é no domingo. O que quer dizer que muita gente foi repreensiva ao votar. Foram votar e depois foram à Moda de Lisboa, espero eu.
Sim, nós todos já votámos. As eleições para nós, isso é uma coisa incrível, que é, nós apelámos ao voto e continuamos a apelar à questão, à responsabilidade cívica de claro. todos nós, e que é tem a ver com a liberdade e com a democracia que foi conquistada e que faz parte dessa proteção. Todos nós temos essa responsabilidade. No entanto, nós já votámos todos antecipadamente, exatamente porque não queremos ter nenhuma atribulação no dia 10.
Claro,
e portanto
claro
já toda a gente votou antecipadamente.
Então pronto, hoje quinta-feira em direto, eu estou em dois tempos, estás a ver? Eu consigo estar em dois tempos, que é quinta-feira e domingo. Quinta-feira começa a Moda Lisboa. Highlights deste ano, destaques deste ano, tu achas que é importantíssimo dizer, coisas que estejas particularmente orgulhosa de Sangue Novo, mais uma vez.
E a final do concurso.
A final do concurso, mais uma vez a levar nomes que depois se transformam em criadores extraordinários, é muito importante que se diga isso.
Sim, sim, que tem percurso.
E que vocês acompanham durante muito tempo, não é?
Sim.
Antes de tomarem uma decisão naquele dia.
Fazemos mentoria, acompanhamos, vamos mantendo essa relação com os sangues novos.
Há uma coisa que queres destacar da edição deste ano?
O desfile do domingo dos designers da Ucrânia Fashion Week. Nós, nesta edição, vamos receber 3 designers. Sendo que é uma iniciativa de algumas Fashion Weeks, no sentido de que a Ucrânia não pode ter a sua Fashion Week porque está em guerra
há
2 anos, e como tal entramos neste círculo de suporte, não é? Dos designers ucranianos, e nós vamos apresentar 3, outra Fashion Week apresentará outros, etc. Portanto, domingo esta é uma ação importante, a embaixada também vai estar connosco, etc. Por aí fora, portanto, é um momento importante. E depois, difícil seria para mim estar a referir um designer em detrimento de outro.
Claro.
Vamos ter um desfile na Praça do Comércio, sexta-feira à noite, o Dino Alves com o Betclic. Vamos ter as associações maiores do país connosco, também a fazer ações e a comunicar.
E o que é que eu digo às pessoas que neste momento estão no carro? Agora já não podem ir. Quer dizer, ainda deve estar a acontecer desfiles a esta hora, mas às vezes a pessoa que só quer um convite para a Moda Lisboa, Eduarda, como é que faz?
É assim,
isto é um tema exclusivo, não é?
Mas nós somos muito preocupados também
com a lotação.
Com a lotação, sem dúvida. Nós temos uma lotação e nem poderíamos funcionar. Nós temos os bombeiros, temos tudo lá dentro, não nos deixam ultrapassar.
Até os bombeiros são giros, é muito difícil
são
de
muito
gerir.
Giros. É verdade.
Eu sei.
Pronto. E gostam de fazer Moda Lisboa, é um prazer,
pois
porque
gostam.
As equipas todas gostam de fazer.
Sim, toda a gente é muito feliz da Moda Lisboa, por mais de gente que seja.
Durante 4 dias somos todos, e trabalhamos todos em conjunto, e está tudo misturado para a mesma coisa. Mas isto para dizer que nós temos uma grande preocupação e pagamos uma fatura grande por isso, que é fazer o streaming, exatamente para fazer chegar a Moda Lisboa a toda a gente. E temos também um acordo com a RTP em que passamos os programas logo da segunda-feira a seguir, começamos a emitir. Tudo isso é produzido e pago por nós. Portanto, é o máximo. Nós temos uma lotação, não é?
Claro. E o que é que tu achas das pessoas que vão arriscar muito para a Moda de Lisboa com os seus looks? Isso é bom ou não?
Para determinadas pessoas é o momento que elas têm na vida para exercitarem
a sua criatividade.
Sim. Por mais incrível que nos possa parecer, mas é verdade. Nós não temos todos a mesma possibilidade e a mesma liberdade.
Claro.
E portanto, na realidade, há segmentos de pessoas que é aquele momento
São dois momentos, não é? No ano?
Sim, uhum. São dois momentos no ano.
E qual é o teu melhor momento na Moda Lisboa?
O meu melhor momento é quando acaba.
Eu te perguntar, no primeiro desfile, quando está toda a gente sentada?
Não, não, é quando acaba, eu não descanso, eu estou.
Mas há uma coisa solene no início dos desfiles que eu acho graça.
As fast talks.
Ah, as fast talks?
Sim.
Que são com quem esta? Não sei.
As fast talks são no mate, esgotaram.
Estou a brincar, eu sei.
Lá está, outra atividade que nós Sim. fazemos de abertura a toda a gente.
As pessoas Portanto, podiam comprar bilhete e.
Não, não, as pessoas inscreviam-se. Uhum. Não há bilhetes.
Ah, desculpa, comprar.
É grátis.
Sim, sim. sim.
As pessoas inscreviam-se e podem. Mas isto há anos, não é? Agora, esta edição esgotou. Em menos de 24 horas, mas pronto, mas é a lotação. Nós temos uma lotação.
No mate, onde
no
eu estarei.
Com o Rui Maria Pego a fazer como host, a moderação
vou moderar.
De dois painéis.
Vou moderar-me e vou dar, vou dar todo o espaço aos outros. E são painéis que, por exemplo, a Joana Vasconcelos está num dos painéis,
tá,
não é?
No segundo. No primeiro é um painel mais ligado ao business, ao marketing e na mudança industrial também. Com a Ana Duarte, o César Araújo e a Mónica Seabra Mendes.
E especialista segundo, em luxo.
Exatamente. E o segundo painel, que tem mais
It's
a ver com o lado mais artístico que a moda pode ter, a herança, a heritagem e o futuro da própria moda, com um italiano que é o Danilo Venturi, a Joana Vasconcelos e o Sam Baron.
Sam Baron.
E sempre com o Rui Maria Pego.
É isso, então, sempre, em todas sempre, as circunstâncias sempre. Também vou estar na Moda Lisboa. Quero muito ver o desfile de Filipe Cerejo. Eu posso dizer nomes de designers?
Podes,
tu não podes dizer. Mas para fechar esta conversa, gostava também que me dissesses eu não impeço o que é que tu esperas para esta edição, porque eu imagino que esperes que corra bem, etc. Mas quais são as tuas ambições? Tens ambições para... Que extravasam a Moda Lisboa, que tu queres fazer outras coisas. Vai haver um momento em que vais entregar a Moda Lisboa a alguém.
Já
e que vais...
estou a entregar.
Sentes, já estás a delegar? Já estás nessa fase?
Nesse tempo, sim.
Eu tinha ideia que sim, mas não quis.
Sim, sim.
Tirar-me para fora de pé.
É um processo lento, porque são projetos muito autorais e, portanto, tem
claro.
as equipas têm que ser treinadas, não é? Mas estou. E é muito engraçado que eu não é assim, eu não sou nada agarradinha, não sei explicar.
Não queres controlar tudo?
Quer dizer, se perceber que a coisa não está a correr, tem que controlar. Mas se as equipas conseguirem, eu desligo-me facilmente.
Ou seja, viver para além de ti, não é?
Sim, a ideia é essa. Sendo que eu nunca me irei aborrecer ou ter problemas de não saber o que é que é fazer. Eu tenho milhões de coisas para fazer sempre.
O que é que queres fazer assim no imediato?
Olha, eu quero viajar imenso e não estou a conseguir. Isso está-me a afetar imenso porque...
Precisas de ver coisas, não é?
Preciso viajar, preciso de me pôr. Preciso sair do conforto, do todos os dias e preciso de me pôr em risco.
Onde é que tu não foste e gostavas imenso de ir?
À Jordânia, não fui. Estive do lado cá e não estive do lado lá. E depois não é sempre onde é que eu não gostava de ir. Eu preciso de ir a outros sítios que já fui. Eu preciso de ir mais a Nova
então é bom, então é bom voltar aos sítios onde já estivemos.
Sim, sim. Mas olha, a Jordânia quero imenso ir e não estou a ver hipótese de ir agora.
Agora não.
Ao Egito também não fui. E também não.
Também não é boa altura.
Não. Depois a Ásia toda, isso eu já fui, a América Latina também, etc. Mas há milhões de sítios que eu.
E estás o tempo todo, quando entras numa realidade diferente da tua, a ver a maneira como as pessoas se vestem? É logo para ti a primeira coisa que te agarra? Ou são os prédios e a arquitetura?
Tudo. Aliás, eu sou completa. Eu adoro viajar, porque se eu tiver um bom grupo de viagem, se eu viajar com os amigos certos, e tenho tido essa bênção sempre, eu em viagem sou exatamente o contrário do que em Lisboa. Eu quero que me conduzem. Eu não chatei ninguém.
Ah, és uma ótima não, viajante,
sou,
então.
Sou. Eu estou sempre bem e...
Portanto, já sabe com quem ir na Austrália, Eduardo Abondanza, uma boa pessoa
eu
para ir.
Eu mesmo. E embarco em todas as aventuras. Não chatei ninguém. Estou super organizada, tenho tudo o que é preciso e vou na boa.
Tu disseste
não
que...
discuto o restaurante.
Não, isso é bom. É bom porque às vezes pode ser complexo esse lado.
É muito.
Muito, não é? É aí que se vê. Aliás, só se percebe como é que uma pessoa é quando se viaja com ela.
Exatamente.
Eu acho. Viver e viajar são as duas maneiras de perceber. Alguma coisa que tu queres dizer a ti mesma, à Eduarda do passado, que nunca disseste? Por exemplo, hoje em dia é uma face visível, porque nem todas as pessoas têm esta coisa de algo que criaram viver fora delas, não é?
Sim.
E aquilo foi acompanhando a tua transformação, não é? Também como pessoa, imagino, e como criadora, a mobilizadora, a militante até, não é?
Ativista.
Ativista. Há coisas que tu gostavas que... Ou daste bem com as tuas versões passadas e não pensas muito nisso?
Dou-me bem com as versões passadas. Claro que se voltasse atrás, essa história, não fazia nada do que fiz se voltasse atrás.
Não,
não, já fiz.
Primeira pessoa que me diz isto.
Não, eu já fiz daquela maneira. Se voltasse atrás, queria fazer tudo diferente.
Quis fazer tudo diferente.
Pronto. E há coisas que eu mudei muito. Quando eu tive cancro, não é?
Ah, eu não sabia.
Pronto, mas tive. E esse foi um momento de alteração interna profunda. E portanto as pessoas com quem me dou são muito selecionadas.
Claro.
Não posso ter relações tóxicas. Tive muitas relações tóxicas.
A moda é tóxica?
A moda pode ser tóxica, sim. Às vezes é.
Isto tem a ver com os egos?
Tem a ver com os egos imensos. A gestão é, às vezes é muito doloroso gerir tantos egos.
Então a beleza pode ter espinhos.
Ah, e tem, pode e tem.
E olha, ainda que se arrumam as saudades quando amamos muito alguém?
Não arrumam. Tenho muitas saudades da minha mãe. Tenho imensas saudades da minha mãe, do Manel Reis.
Uhum.
Não arrumam, vivem connosco todos os dias.
E quando eras passos...
Aprendes a gerir, não é? Aprendes a gerir a saudade e a falta, mas não se substitui nem se arruma. Está lá, vivo contigo.
E quando olhas para a Sofia, tua filha,
sim,
vês o Mário ou vês a Sofia?
Não, vejo a Sofia.
Tu escreveste uma coisa muito bonita quando ele morreu.
Sei.
Não vou ler.
E é muito sincera, eu não queria ser sonsa nisso.
Não, foste muito honesta.
Fui muito honesta.
E eu não sei a vossa história, imagina.
Eu queria ser honesta comigo, o resto é.
Sim, tu escreves, dizes qualquer coisa, gente, falar sobre ti, a falar do exímio, da transcendência, a procura permanente da perfeição. Falar sobre ti, falar sobre moda no seu lado mais profundo e magnífico, da construção e da concepção, dias e noites a investigar e experimentar até a exaustão. Foi intensa, recheada e emocionante a nossa história, nunca simples ou fácil. Isso que estavas a dizer. Diz uma coisa ótima que eu acho que é fundamental que as pessoas digam, que é: amámo-nos e detestámo-nos, amigos e inimigos, zangados e amorosos, cúmplices e nunca traidores.
Nunca
traidores. Na altura era tudo ou nada. Não fazíamos por menos.
É. Chorei imenso a escrever isso.
Imagino que sim.
Sozinha, e é tudo verdade o que está aí.
Porque esta coisa de ser tudo ou nada, estas relações que nós temos, nós estamos num tempo em que as pessoas não se comprometem.
Nada. Nada.
Este texto só é possível de escrever quando as pessoas se comprometeram.
E é um facto.
Não é? Em tudo, não é? Na vida, comprometes-te com a zanga, comprometes-te com o amor, não é?
Sim. No bem e no mal.
Como é que tu interpretas este tempo à luz disso? Ou seja, hoje em dia é difícil as pessoas se comprometerem, se amarem assim ou não? Ou se calhar
não.
Sou eu que estou um bocadinho desiludido.
Não, Rui, eu acho que as pessoas podem se amar muito, não é? Na mesma. Eu acho que as pessoas invariavelmente. Para já houve essa tendência que hoje em dia se chama já positivismo tóxico.
Sim, sim.
Que é,
somos todos muito bonzinhos, não é?
Sim, e que as pessoas afastavam-se. Ah, eu tenho uma borbulha, não me estou a sentir bem. Ia tudo embora naquela. Não pode saltar para cima de mim, não é? Que eu odiei isso, discuti imenso nessa altura.
Sim.
E pronto, eu sou cúmplice, eu ajudo as pessoas, não é? E portanto eu não estou só próxima quando as pessoas estão bem. E essa ideia de que nós temos de estar sempre bem é uma ideia erradíssima, porque nós não estamos sempre bem.
Nem gostamos sempre das pessoas.
Nem
não é?
Gostamos sempre mesmo das pessoas, que nem somos sempre bonitos ou sempre feios, nem estamos sempre hiper mega bem vestidos. Às vezes em casa podemos estar muito mal vestidos.
Não, às vezes podemos errar numa coisa que escolhemos.
Podemos errar,
não é?
Podemos, portanto, e a vida, o lado fascinante da vida é exatamente essa
clivagem.
Sim. Que é tu não estás sempre igual, não é? Cada dia é um dia e vais enfrentando esse dia com o lado maravilhoso e menos maravilhoso que ele tem.
E dás-te bem contigo mesmo?
Umas vezes melhor, outras vezes pior.
Como todas as pessoas. Mas achei este texto, eu só trouxe porque acho que é revelador. Também de sabedoria, de uma clareza. Eu acho que hoje em dia pouca clareza na maneira como as pessoas comunicam. Percebes o que eu quero dizer?
Sim, sim. Mas o momento, quando eu tive com cancro, foi um momento de muita reflexão interna, etc. E de eu perceber que havia determinadas coisas no meu dia-a-dia que me faziam mal fisicamente. Eu sou psicossomática e, portanto, eu tinha que alterar isso ou morria, não é? Portanto, a minha sobrevivência não era só a quimioterapia e a operação e...
Era o teu ambiente que tinha que mudar.
Era o meu ambiente que tinha que mudar e, portanto, também passei a relacionar-me com as coisas de uma maneira menos explosiva em relação a tudo e um par de botas acalmei, etc. Agora, sobre esse texto, eu não queria mesmo fazer um texto que parece, olha, agora o Mário morreu e não, queria que fosse uma coisa
honesta.
Tão honesta como eu fui sempre com ele. Atenção.
Olha, já que estamos numa honestidade e acabar o programa, o que é que tens debaixo da língua, que é o nome deste programa? Há coisas que deixas por dizer ou dizes...
Há coisas que deixas por dizer. Há palavras não ditas, às vezes até fico rouca.
Tuas minhas amidalites, se calhar, vêm daí.
Pode ser as tuas amidalites, pode ser isso. Não, há coisas que não digo. Porque às vezes daquilo que é a relação mais institucional e mais política que os projetos têm que ter, inevitavelmente, claro que me controlo muito.
Ser diplomata, não é?
Sim. Porque às vezes é muito cansativo, porque imagino. Já ouviste as mesmas coisas 300 vezes.
E lês bem as pessoas, não é?
Leio. Leio, sim.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Gostei muito. Moda Lisboa for Good. Agora, se ouvir isto à quinta-feira, até domingo à Moda Lisboa. Portanto, ouça isto num destes dias e ouça sempre. Quinta, sexta, sábado e domingo. E depois vai poder ver na RTP os...
E no streaming.
E no streaming. Portanto, se não tem convite,
modalisboa.pt.
Modalisboa.pt. Se vai às Fast Talks, vemos lá. No domingo, se está a ouvir isto no domingo, espero que tenha ido votar. Muito importante votar. 50 anos de 25 de Abril. Por favor, não contribua para a abstenção. E persiga a beleza, que eu acho que a beleza... Não sei se pode mudar o mundo, mas pelo menos pode fazer-lhe bem.
Não acredito nisso. Bem, claramente.
Obrigado, Eduardo Abondanza.
Obrigada, Rui.
Já está. Beijinhos.
Debaixo da língua.
Na Rádio Comercial.
Moda Lisboa for Good. Este ano no Pátio da Galé, de 7 a 10 de março. Entretanto, vá votar. Vá ver um desfile. Vá votar. Vê um desfile. Vota. A minha vida é assim. Para a semana vamos celebrar, começamos a celebrar os 45 anos da Rádio Comercial e também um ano de existência do Debaixo da Língua. Eu sou muito intenso, tenho muita energia, mas eu guardo isto tudo para as emissões diárias. Eu aqui sou mais chill, mas para a semana não vou ser chill, porque fazemos anos. Depois digo com quem é que vamos conversar, mas aviso já que está habituado a ouvi-los de manhã. Quem será? E na próxima semana. Adeus.
Debaixo da língua.